Rádio AL. Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede aqui pela Rádio AL. Os eventos e o destaque, os destaques do esporte na voz do Parlamento Catarinense, esporte alavanca do progresso social.
Eduardo Rocha.
Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto, ao meu lado na mesa esportiva, o Zé Maia. E aí, Zé Maia, a situação do Avaí, hein, Zé Maia? Daqui a pouquinho nós vamos falar da Série A, hein? É a situação do Avaí, perdeu mais uma, perdeu pro time do Fortaleza. Eu até achava que ia dar um 0-0.
Opa, bom dia. E realmente o Avaí perdendo pro Fortaleza lá no Ceará. Foi um jogo bem interessante, um jogo equilibrado, se a gente for olhar os números, né? O Avaí deu 15 chutes a gol, enquanto o Fortaleza deu 14. A posse de bola, o Avaí teve um pouco mais, né? Então teve alguns lances bem interessantes para a equipe do Avaí, mas no final das contas o Fortaleza levou a melhor, venceu por 2-0. O Wellington Paulista marcou duas vezes, se tornando o sétimo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Veja só, né? Então, realmente foi um jogo interessante. O Avaí segue na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 4 pontos. Realmente uma campanha bem ruim para o time do Sul da Ilha.
Pois é, na rodada 10 que começou, que aconteceu a partir do sábado, 2-1 para o Grêmio sobre o Vasco, Fortaleza 2-0 sobre o Avaí, São Paulo e Palmeiras 1-1, Bahia 0, Santos 1, Flamengo 6, Goiás 1, Corinthians 1-0 sobre o CSA, Atlético Paranaense 1, Internacional 0, Cruzeiro e Botafogo ficaram no 0-0. Chapecoense perdeu em casa 2-1 e hoje à noite, no encerramento da rodada, Fluminense e Ceará às 8 da noite. Nós vamos comentar esses resultados e também falar sobre a classificação da Série A e da Série B daqui a pouquinho. Primeiro, nós temos uma importante entrevista. Vamos falar com o homem do rugby aqui em Santa Catarina, o homem do rugby em Florianópolis, do Desterro Rugby, que é ele, o Marcos Jorge Chu, é conhecido também com o Bruxo, né? O Bruxo, ele que está conosco, vai falar com a gente já, porque nós perdemos o contato, mas enquanto isso, vamos ver aqui na tabela da Série B a posição do Figueirense. Depois da nona rodada, o Figueirense vencendo de 4-0 fora de casa, conseguiu aí dar um salto na tabela e agora está em sexto. Então está vendo aí condições, né, de chegar no G4 nessa arrancada final em direção ao final do campeonato. Mas nós vamos voltar aqui, vamos falar com o Marcos Jorge de Moraes.
Isto.
Um grande nome do rugby aqui em Santa Catarina. Muito bom dia, amigo.
Muito bom dia. Obrigado aí pelo elogio, mas é só mais um pedreiro nessa construção, né, Eduardo?
É, geralmente quando a gente começa alguma coisa, né, tem que ralar muito, tem que quebrar muita pedra, tem que abrir, né, as picadas, abrir os caminhos para quem vem depois, né, amigo? E é aí que está o efetivo grande trabalho que se realiza na construção de alguma coisa, principalmente na área esportiva, que é muito difícil.
É verdade, Eduardo, é verdade. A batalha para construir algo na área esportiva é diária, muitas vezes pouco vista, né? Mas a gente sempre trabalha tentando deixar frutos sólidos, né?
E como é que começou esse seu amor pelo rugby? Porque vamos falar do esporte da bola oval, que tem a sua origem lá na Grã-Bretanha. E no Brasil nunca se desenvolveu como merecia, porque é um esporte lindo, né, Zé Maia? Um esporte que, se você assistir o rugby, você vai ver até a relação do rugby com o futebol.
Pois é, tem a ligação, tanto a origem dos dois esportes, dos esportes bretões, né? Tem uma origem bem próxima, né?
É verdade, né, Bruxo?
É isso mesmo. O rugby foi trazido para o Brasil. Pela mesma pessoa que trouxe o futebol, pelo Charles Miller, trouxe ele embaixo do braço a bola de rugby e a bola de futebol, tá? Então, até esse paralelo realmente faz todo sentido aqui para a nossa realidade. Aí, como que eu fui vamos dizer, apresentado ao rugby. Eu sou de São Paulo, capital. Na época existia uma Olimpíada, chamada Olimpíada Infante Juvenil da cidade de São Paulo, onde todos os esportes, todos de esgrima, polo aquático, o que você pensar, eles eram apresentados, haviam equipes, né, que se formavam de uma maneira muito equilibrada, só podia ter dois atletas federados por cada equipe. Bom, como eu era do handebol, eu gostava de jogar com a mão, né? E aí então o professor colocou na equipe que ele estava formando de rugby. Então isso aí eu tinha 13 anos de idade. A primeira vez que nós fomos jogar foi no templo, na Meca do rugby brasileiro, que é o campo do SPAC, né? Que é um campo muito antigo, é de 2 séculos atrás. E aí o amor pelo rugby realmente ficou. Tá? Como eu disse, eu era de outro esporte, eu tive uma carreira até de sucesso em outro esporte, representei Brasil e tudo, mas o amor pelo rugby estava ali. Fui jogar novamente na faculdade e depois, já de muitos anos sem atividade esportiva, quando eu estava aqui em Florianópolis, fiquei sabendo que havia um grupo de pessoas que estava treinando aqui na Praia da Joaquina, tá? E falei que eu fui me reunir a eles, tá? Onde nós tivemos a influência muito boa, benéfica aí de atletas que eram de equipes de primeira divisão da Argentina. Né? Os Lamas, os inesquecíveis Lamas. Então, realmente nós fomos apresentados ao rugby da melhor forma possível. Foi aí que eu também entrei na história do desterro.
Pô, que bacana, hein? Agora você vestiu a camisa da seleção brasileira no handebol, foi isso?
No handebol, isso. Eu tive a felicidade de disputar os 2 primeiros pan-americanos de handebol. Na época eles nem eram unificados, né? O handebol foi unificado nos Jogos Pan-Americanos em 87, em Indianápolis. Então eu disputei em 79, que na verdade foi 80, na Cidade do México, 81 na Argentina, quando nós nos sagramos vice-campeões.
E é um esporte que também está se popularizando bastante no Brasil, né? Cada vez ganhando mais impulso.
Verdade.
E os jogadores brasileiros geralmente vão jogar handebol fora do Brasil, né?
Isso. E nós estamos começando a ter alguns jogadores do rugby também indo jogar fora do Brasil.
Tá? Interessante.
Nós já Muito temos alguns fazendo esse caminho. Tá?
Sendo chamados?
Sendo chamados, exato. O ano passado houve um draft, um qualifying lá nos Estados Unidos para a primeira divisão, a divisão americana, e tivemos 2 atletas brasileiros, né, da seleção brasileira, dos Tupis, que estão jogando lá nos Estados Unidos.
Agora, Marcos, bom dia, Zé Maia aqui na linha.
Bom dia, Zé Maia.
Em relação ao rugby, a gente percebe que tem acontecido uma popularização aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, por exemplo. Tem agora, surgiu recentemente, né, essa questão do flag football, que é muito parecido com o rugby, né? Nós temos até uma equipe, o Floripa Ghosts, né, que já foi campeão sul-brasileiro aqui e tudo mais. Como é que você vê esse interesse dos jovens agora nessas novas modalidades, que tem muito a ver com o rugby também?
Olha, eu vejo assim, o esporte, todo esporte pode educar, não é verdade? E as pessoas talvez estejam um pouco cansadas de certos modelos que acabam trazendo pouco em termos de valores, tá? E aí, valores pessoais, valores éticos, valores de formação dos jovens, né? E nesse ponto, o rugby é um esporte que se presta muito bem. Então, quando a gente consegue passar consegue ter acesso às crianças, na verdade, elas voltam para casa com um recado, uma mensagem nova. Isso acaba atraindo os pais, e aí quando os pais vão lá e vão ver qual é a dinâmica de um treinamento, a dinâmica de um dia de esporte, eles realmente ficam fascinados e se tornam adeptos. Então, eu acho que esse é o caminho que está acontecendo.
Bom, o Marcos, O rugby aqui de Florianópolis é uma surpresa, porque ao longo de tantos anos, né, de batalha, se desenvolveu e criou uma qualidade que surgiu para o esporte nacional também, né? E hoje nós temos aqui em Florianópolis o rugby feminino, as escolinhas de rugby, o Desterro capitaneando esse trabalho, né? Você pode falar um pouco sobre esse trabalho? Porque nós tivemos também, inclusive, um torneio recente aqui, né? É o Torneio da Amizade, foi isso? A Taça da Amizade,
isso,
né?
Isso.
Torneio, agora no mês de julho?
Isso, na última semana.
Foi na última semana, né?
Nós tivemos dois eventos de relevância. Tivemos a final do Campeonato Catarinense, tá? De Desterro e Joaca, uma partida equilibrada. O Joaca, ele está subindo muito na sua capacitação, uma equipe que eu acredito que este ano deve entrar para a elite do rugby nacional, a elite que eu digo os 16 melhores, tá? E aí, na sequência, tivemos essa Taça da Amizade, que é uma maneira de fazermos jogos representativos, jogos de bom nível técnico, e com os nossos padrinhos, que nós somos afiliados do Curitiba, quando da nossa fundação, tá? Sempre existe assim. Da mesma maneira que o Charrua é afiliado nosso, lá no Rio Grande do Sul, nós somos afiliados do Curitiba. Com relação ao feminino, sim, está ocorrendo agora, neste momento mesmo, a formação da equipe de 15, tá? Porque o feminino no Brasil sempre jogou a modalidade 7, que é a modalidade olímpica, né? E agora está se formando o núcleo de rugby 15, onde nós temos cinco atletas do Desterro, né? A Lari, a Tata, a Magá, a Macuxi, a Amanda, que estão lá nos representando, tá? Com relação à relevância de Santa Catarina, realmente, nós temos dois atletas que integram a seleção brasileira de 15 atualmente, e nós temos dois dos atletas com maior número de participações em seleção brasileira em todos os tempos, o João Luiz da Rosa, o Igi, tá? E o Daniel Levix, o nativo. Os dois são os atletas do Brasil todo com maior número de participações na seleção brasileira, com mais de 50 partidas.
Pois é, Marcos, terminou agora o Campeonato Catarinense, o Desterro campeão. E como é que funciona o calendário nacional do rugby? Como é que agora fica o Desterro no restante do ano, as competições nacionais? Como é que é organizado?
No segundo semestre vai começar o Super 16, que aí sim reúnem-se as equipes de ponta, né, em nível nacional. De que maneira que está sendo feito isso? Inicialmente, são encontros regionais, onde a nossa chave pega a equipe do Rio Grande do Sul, tá? E existem as outras regionais, que são São Paulo tem duas, né? Paraná agrega com uma de São Paulo, Rio de Janeiro agrega com outra. E então são modalidades, são chaves regionais que vão depois se cruzando, né, as equipes que se classificam. Então, agora de meados de agosto até final de novembro, o Super 16 é o que norteia o caminho aí do adulto masculino, né? Do adulto masculino. O feminino vai estar se reunindo regularmente aí para fazer essa equipe de 15, tá? E o juvenil está disputando agora está acontecendo o Mundial Sub-20 na cidade de São José dos Campos, tá? Onde nós temos também atletas do clube e de Santa Catarina representando lá, estão lá.
Pois é, o Marcos Jorge citou aí dois atletas, né? Um deles é o João Luiz Daroz.
Isso,
que é um fenômeno aí do rugby, que é em termos de participação, né? Bateu todos os recordes, foi campeão, acho que 5 vezes, sul-americano.
Na verdade, a conquista de um campeonato sul-americano é algo muito difícil. E ocorreu essa conquista inédita no ano passado. No ano passado, o Brasil ganhou da Argentina lá dentro, na semifinal, de virada, um jogo que estava 33-3 para eles, nós viramos de 36-33.
Ah, tá bom.
Realmente inacreditável.
Incrível.
Incrível mesmo, né? Então, mas, assim, é algo muito difícil de acontecer. E ele estava lá e tínhamos outros atletas aqui de Santa Catarina, do Desterro, também jogando nesse dia.
Agora, tem uma coisa do rugby que eu vejo com bons olhos, que é a atitude da arbitragem, sempre num tom cavalheiresco, né? Ao se dirigir aos jogadores, né? Chamando, né? Tratando por senhores, né? Com todo respeito. Os jogadores de rugby, você não vê jogador de rugby fazendo bolinho em cima de árbitro.
Você Exatamente.
Você vê aquele respeito, né, pelo trabalho da arbitragem. Inclusive, uma coisa importante que o Bruxo está aqui com a gente, porque no futebol nós temos agora o exercício da videoarbitragem e está dando muito o que falar, está sendo praticamente rejeitada por muita gente, mas no rugby a videoarbitragem já existe há muito tempo e funciona de uma maneira mais tranquila, né, Marcos?
É isso mesmo. Se não me falha a memória, a videoarbitragem, que no rugby tem uma sigla diferente, é TMO, TMO, ela existe acho que desde 2005, tá? E é muito importante esse ponto que você falou a respeito do respeito do árbitro com os atletas e vice-versa. Isso aí é uma reciprocidade, esse respeito é mútuo. Porque nós sabemos que não existe a prática do esporte sem o árbitro, sem ele não há esporte. E como eu disse para vocês, o rugby, ele não é algo que você vai lá, pratica, se mata dentro do campo e acabou, não. A gente está sempre passando valores. Então, um dos valores do rugby é justamente o respeito, tá? Em qualquer lugar do mundo que você vá, existem 5 valores básicos e mais alguns que podem ser agregados. O respeito é um deles, né? Nós falamos aí de disciplina, de respeito, integridade, paixão, solidariedade. Então, isso para nós é intrínseco. A gente diz assim que quem é mala não vai se criar nesse esporte, porque não é algo que permita, a própria dinâmica do esporte não é favorável a isso. É claro que ninguém é perfeito, tudo é feito de seres humanos, né? Mas a busca é essa.
Tá certo. Marcos Jorge de Moraes é o nosso querido bruxo do rugby aqui em Florianópolis. Nós queremos agradecer muito a você por ter aceitado participar conosco no programa de hoje, trazer as informações aí, algumas características do esporte da bola oval, o rugby, que se pratica em alto nível aqui na cidade de Florianópolis.
Eu que agradeço muito a oportunidade de participar, de poder estar aqui divulgando um pouquinho o esporte, o nosso trabalho, dizer então para quem quiser levar seus filhos para conhecer o rugby, nós treinamos às terças e quintas a criançada. A partir de 8 anos, todo mundo é bem-vindo, tá? Ali no Conselho Comunitário do Parque São Jorge, tá? E muito agradecido mais uma vez e vamos torcer aí por bons resultados catarinenses aí no andamento desse semestre.
E que também, né, nesse trabalho de base, que surjam cada vez mais nomes importantes para o futebol e para o rugby e que possam representar o Brasil futuramente, né, meu querido Bruxo?
Não tem dúvida. O esporte, né, o rugby, ele é calcado na base cujo núcleo é o clube, tá? Os núcleos sempre são os clubes na nossa dinâmica. Então, a escadinha que ele vai galgar para chegar no alto rendimento enquanto seleção, seja o que for, começou lá atrás, nesse trabalho formiguinha ali nos clubes mesmo. É isso mesmo, pessoal.
Tá bom, então. Muito obrigado, Marcos Jorge de Moraes, que é
eu
o atual presidente executivo do Desterro Rugby Clube aqui em Florianópolis. Um grande abraço e muito sucesso aí no seu trabalho em prol do esporte catarinense.
Muito obrigado e sucesso a vocês também aí nesse brilhante trabalho de vocês, tá? Um grande abraço.
Um grande abraço para o nosso querido bruxo Marcos Jorge Chu, o homem do rugby aqui em Florianópolis, que representa muito bem o Desterro Rugby. E você, hein, Zé Maia, não quer jogar rugby, não? É só ir lá no Parque São Jorge. Você que ainda é jovem, tem espaço aí para desenvolver uma boa carreira, hein?
Poxa, acho que o esporte não é muito para mim nesse caso. Mas lá na faculdade a gente tem um trabalho bem legal. O rugby a gente percebe que é bem praticado lá nas quadras no CDS, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho muitos colegas das turmas lá de jornalismo que praticam, por isso que eu comentei ali do flag football, que é uma modalidade do rugby, né, só que com algumas alterações nas regras, e que tem companheiros que foram desse time do Ghost Floripa, que foi campeão do sul do Brasil aqui nessa modalidade, então é muito interessante ver o crescimento do esporte.
É, e para jogar rugby não precisa ter aquele corpanzil, na verdade, né? O rugby aceita biotipos de diversas modalidades diferentes, hein, Zé Maia?
É, realmente. Lá na universidade nós temos o Rodrigo Moisés, o Rodriguinho, né? O próprio nome já fala, Rodriguinho, né? É baixinho, é um pouco mais magro, mas joga muito bem ali na função, até porque, como um time de futebol, a equipe de rugby tem ali cada um no seu quadrante, né? Não é simplesmente um monte de homem correndo atrás de uma bola, não. Tem toda uma lógica e uma tática no esporte.
Bom, tá certo. Vamos voltar então para a classificação do Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui a Série B, Bragantino continua em primeiro com 19 pontos, seguido pela Ponte Preta, que tem 18, e o Atlético Goianiense com 17. O Botafogo está em quarto lugar com 16.
Atenção agora, Eduardo, olha só as equipes aí com 16.
É verdade, olha só, o Londrina em quinto, Figueirense em sexto, o Sport em sétimo, o Paraná em oitavo. São as equipes que também têm 16 pontos, então a Série A vai soltar faísca na próxima rodada e nós vamos ver aqui os jogos da Série B, nós vamos ver os jogos da próxima rodada daqui a pouquinho, na sequência. O CRB com 13 pontos está em nono na tabela, o Brasil de Pelotas ganhou, foi para décimo, tem 12 pontos, o Curitiba também tem, o Criciúma em 12º também tem 12. Em 13º, Cuiabá tem 11, Oeste tem 11, 14º, em 15º, Operário tem 10. O Vila Nova tem 10, em 16º, São Bento está com 8, em 17º, abrindo a zona do rebaixamento, com o Guarani com 5 pontos, o América Mineiro 5 pontos e o Vitória com 4 pontos. Olha só, Guarani, América e Vitória, três times importantes do cenário nacional, que estão rumo à Série C, hein? É complicado, né?
Quem diria, né? O Vitória. Se a gente tem o Bahia na primeira divisão, uma das equipes de melhor, como é que podemos dizer, de melhor saúde financeira, né? Que tem uma organização muito boa, o Vitória aí amargurando na lanterna do Campeonato América Mineiro, que perdeu pro Figueirense de 4-0 também. E na Boca ali o Vila Nova, né? Que também é uma equipe bem tradicional, perdeu o clássico pro Atlético Goianiense e abre ali, né, próximo à zona do rebaixamento, numa disputa bem interessante.
Na próxima rodada, nesta segunda, às 8 da noite, Cuiabá e Sport jogam na Arena Pantanal. Na terça-feira, amanhã, Coritiba e São Bento, Ponte Preta e Atlético Mineiro. Na quinta-feira, Brasil de Pelotas e Paraná.
Atlético Mineiro? Atlético Goianiense, né?
Atlético Goianiense. Atlético Mineiro jogou contra...
Já quer rebaixar o Atlético Mineiro?
Chapecoense, naquele jogo de ontem, que foi um jogo bem suspeito, né? Com a presença do VAR, o Atlético Mineiro ganhou da Chapecoense. Na sexta-feira, quem joga é o Figueirense, pega o Londrina às 7h15, jogando em casa. A oportunidade que o Figueirense tem de subir na tabela e se distanciar daquele grupo ali dos 16 pontos. O Vitória joga contra o Criciúma, joga em casa o Vitória. Olha o perigo aí para o time do Criciúma, porque pega o Vitória ávido por pontos jogando em casa. E o Criciúma vai pegar o Vitória na sexta-feira, lá no Barradão.
É, o Vitória que perdeu em casa já pro Cuiabá, então a gente vê assim, não desmerecendo a equipe do Cuiabá, mas é uma disputa ali de zona de rebaixamento, né?
O Cuiabá ganhou do Criciúma também ali.
Criciúma também, lá no Heriberto Wilson.
Né? Agora o Criciúma tem que ganhar do Vitória, hein?
Exatamente, não pode os dois estão que perderam pro Cuiabá em casa, agora se enfrentam com uma chance. O Criciúma já vê um novo cenário no Campeonato Catarinense, visando ali, claro, a disputa pelo acesso, e o Vitória tenta sim a reabilitação, um jogão.
No sábado, às 11 da manhã, Oeste, Bragantino, Vila Nova e América no sábado às 4h30, Operário e CRB às 7 da noite e às 7 da noite Guarani e Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto.
Né? Muitos clássicos, muitas partidas regionais e muitas partidas por pontos na tabela e posições. Dificilmente a Série B vai continuar com a tabela que a gente está vendo, muitas equipes vão descer, muitas outras vão subir ali na disputa pelo acesso, é uma rodada bem interessante que deve ser acompanhada.
Na Série A, rodada 11, na 11ª rodada, o Vasco pega o Fluminense no sábado às 11 da manhã, é o clássico em São Januário. No sábado à tarde, o Bahia enfrenta o Cruzeiro, o CSA pega o Atlético Paranaense às 7 da noite e o Ceará enfrenta o Palmeiras também às 7 da noite no sábado. No sábado também tem o clássico Grenal, Inter e Grêmio no Beira Rio. No domingo às 11 da manhã, Botafogo e Santos. No domingo às 4 da tarde, Corinthians e Flamengo. Às 4 da tarde, Atlético e Fortaleza. Às 7 da noite, Avaí e Goiás. O Avaí jogando em casa, procurando uma vitória em cima do Goiás, que tomou 6 gols do Flamengo ontem, né? A maior goleada até agora no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo pega a Chapecoense na próxima segunda-feira, às 8 da noite. E esse jogo do Avaí contra o Goiás no próximo domingo, hein? O Avaí precisa desesperadamente pontuar em casa, porque não venceu fora de casa ainda.
Jogo
e a situação
dele,
do Avaí tá russa, né? Tá complicado, porque com 4 pontos na tabela, o Avaí tem que começar a patinar para sair desse buraco, desse atoleiro em que se encontra.
Jogo bem delicado, né? O Goiás, apesar de tomar os 6 gols do Flamengo, é o 7º colocado na classificação, ou seja, faz uma campanha bem interessante nessa primeira divisão e enfrenta um Avaí bem debilitado, bem fraquinho nessa Série A, que em 10 partidas não conquistou nenhuma vitória, até o CSA, que é o seu companheiro na zona de rebaixamento, venceu, inclusive venceu o Avaí na ressacada. Então, não dá para valer do fator casa quando se trata do Avaí, né? Então, vamos ver como vai ser a partida Avaí e Goiás. A expectativa é que o Avaí consiga pelo menos um ponto nessa partida diante do seu torcedor, mas vale a pena ser visto porque vai ser interessante.
E com o comentário do Zé Maia e a classificação do campeonato, a rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos, encerramos o programa de hoje, que teve a participação do André Luiz Martins, responsável pelo projeto do futebol lá no Palmeirinhas, no Porto da Lagoa, e também participação do Marcos Jorge de Moraes, o bruxo que é o homem do rugby, aí, do desterro rugby aqui em Florianópolis. E assim nós terminamos o programa desta segunda-feira, convidando a você, convidando para participar, para acompanhar na próxima sexta, às 10 da manhã, Esporte na Rede, aqui pela Rádio AL, Esporte Alavanca do Progresso Social.
Então é por isso, né? Hoje não podemos perder, então, o jogo entre Brusque e Juazeirense, válido pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui, até sexta-feira, tchau.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.